E você está aqui na Rádio USP, acompanhando as principais notícias do dia no Jornal da USP no Ar, inclusive com as entrevistas que fazemos com os especialistas da Universidade de São Paulo. E temos apresentado para você uma extensa lista de assuntos, de produções, né, boletins, notas técnicas, avaliações a respeito da Covid-19. A gente já falou desse grupo especificamente, que são os idosos, e a gente vai voltar a esse tema porque temos informações muito relevantes. Inclusive, um evento recentemente discutiu, um evento da agência FAPESP e do canal Butantan, discutiu no seminário Covid-19 60+, que epidemia é essa? E a nossa entrevistada, mais uma vez, seja muito bem-vinda, professora Ieda Aparecida de Oliveira Duarte, da Faculdade de Saúde Pública. Ela é coordenadora do estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, estudo longitudinal sobre as condições de vida e saúde dos idosos do município de São Paulo. Professora Ieda, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Eu agradeço muito o convite e vamos aí trocar algumas informações, mais algumas informações em relação à pandemia e aos idosos.
Vamos começar, professora, pelos resultados do estudo soro epidemiológico realizado em instituições de longa permanência, e também os avanços das pesquisas que estão, né, acontecendo. A cada dia vocês conhecem mais, sabem mais.
Sim, em relação às instituições de longa permanência, eu acho que o que é importante, talvez a gente ressaltar, porque talvez nem todos saibam disso, foi a grande contribuição da sociedade civil no maior controle, das, infecções, né, das contaminações nas instituições, no país como um todo. Então, assim, no começo da pandemia aqui no Brasil, por volta de março, nós estávamos, as pessoas que trabalham com os idosos estavam muito preocupadas que acontecesse aqui no Brasil o que aconteceu na Europa, que a gente estava ouvindo, que era aquela coisa de uma morte acima de 50%, a maior parte das mortes aconteciam com os idosos residentes nas instituições. Aí foi elaborado por alguns docentes, uma carta, um manifesto, né, uma carta que se chamou Grito de Atenção aos Idosos, e nós distribuímos isso para, viralizamos isso, distribuímos isso para todas as autoridades sanitárias, em nível municipal, estadual e federal. E ela surtiu um grande efeito, um grande efeito no sentido de mobilizar muita gente para trabalhar nesse sentido. Nós conseguimos, inclusive, a conversa com a Câmara Federal lá, e daí a liberação posterior da verba de emergência, que por sinal não saiu ainda, vai sair agora, mas tá bom, né? Pelo menos saiu. E também, a partir daí, houve uma mobilização nacional dos especialistas na área de geriatria e gerontologia, que afundaram, vamos dizer assim, né, a Frente Nacional para o Enfrentamento da Pandemia nas instituições, o que é coordenado pela doutora Carla Jacomin, lá de Belo Horizonte. A frente fez um grande avanço, porque daí ela se dividiu nas diferentes regiões do país, essas pessoas se juntaram e começaram a auxiliar de diferentes formas as instituições para que nós não tivéssemos aqui a mesmo índice de mortalidade que nós observamos no exterior. E graças a Deus isso foi conseguido. Não quer dizer que os idosos não se contaminaram, não quer dizer que os idosos não morreram. Muito menos do que teria acontecido se este movimento não tivesse ocorrido, né?
Excelente, não, essa foi uma conquista importante. Agora, o que é que se sabe mais, além dessa parte muito importante, professoria da prevenção? O que se sabe hoje dos idosos que adoeceram, que se recuperaram? Eu cansei de ver em entrevistas gente dizendo, mas como pode? Pessoas tão jovens que não conseguiram resistir ao vírus, né, o sistema imunológico não deu conta, e pessoas com idade bastante avançada sobreviveram a esse vírus. Então, enfim, o que se sabe hoje ajudou também no tratamento?
Acho que assim, o que a gente não tem que entender é que nós estamos enfrentando, por mais que ele não seja novo, ele é novo, né? O coronavírus é novo. É que a gente já ouve tanto falar dele que ele parece velho, mas ele é novo. Novo no sentido de que nós não sabemos tudo o que acontece com ele ou tudo o que ele causa. Como ele é recente, então nós estamos aprendendo com ele. Ainda então não dá para dizer temos soluções. O que nós temos, como você mesmo comentou, inclusive nesse webinar da FAPESP também foi comentado, a professora Maiana Zattes comentou bem isso, é que tem sido observado que, por exemplo, casais de idosos, um pega e o outro não. Centenários, né, pessoas bastante longevas, não se contaminam, ou quando se contaminam, tem uma evolução mais positiva quando comparada com outras pessoas mais jovens. Então, o que se está estudando neste momento é se existe um componente genético que poderia estar contribuindo para isso. Então, eles estão lá no genoma, eles estão desenvolvendo isso, fazendo essas comparações, inclusive com gêmeos, gêmeos também, um pega, outro não. Então, eles estão desenvolvendo isso para que a gente obtenha essas respostas. Por enquanto, o que nós temos são as informações que nos levam a pensar que existe algo a mais que pode dar uma proteção maior à população idosa. Mas, de qualquer forma, isso não invalida que nós continuemos com todas as medidas de proteção necessárias. Elas continuam muito, muito importantes. O que a gente, por outro lado, existe esse grande estudo que está sendo coordenado pelo Instituto Butantan, que é uma avaliação sorepidemiológica da contaminação do coronavírus nas populações mais vulneráveis. Então, entraram os contactantes positivos do hospital, das clínicas, por exemplo, as pessoas de instituições de longa permanência, que nesse momento foram as pessoas lá da Unesp, em Botucatu, entraram os presidiários, entraram os imigrantes, quer dizer, entrou um grande grupo de populações consideradas mais vulneráveis. Nessa parte, nós contribuímos com a avaliação da população idosa de São Paulo, por meio dos idosos do Estudo SAB, porque eles representam a população idosa de São Paulo. Nós ainda estamos coletando esses exames, etc. Mas os resultados parciais que nós temos, nós avaliamos que eles, mesmo sendo parciais, eles têm uma representatividade da população. Então, o que nós pudemos observar, por exemplo? Os idosos, eles estão, na sua maioria, cumprindo a quarentena. Então, eles se protegem, ficam reclusos, ficam em casa, etc., por conta dessa tempestade, né, esse furacão de informações que os colocam como uma população mais vulnerável, com maior risco de contaminação e morte. Então, eles estão, na maioria das vezes, se preservando, o que não impede que eles sejam contaminados. Então, quando nós mapeamos os idosos positivos espalhados na cidade de São Paulo, nos diferentes distritos, nós pudemos observar que a maior contaminação é dos contactantes. Então, são as pessoas que convivem com ou que têm contato direto com as pessoas idosas. Assim como existe o risco, por exemplo, do profissional que está fora da instituição levar para a instituição a contaminação, e daí esse controle ser necessário, da entrada e saída dos funcionários, etc., também é necessário que se tenha muito cuidado com os contactantes, porque, como é a nossa casa, então, assim, nós saímos, usamos máscara, circulamos, usamos transporte coletivo, vamos para outros lugares, etc. Quando voltamos para casa, como é a nossa casa, talvez em algum momento eu ache que eu não preciso ter este mesmo cuidado dentro de casa. Só que dentro de casa eu posso residir com pessoas mais vulneráveis. E aí eu posso trazer essa contaminação para dentro da minha casa e gerar assim, situações de contaminação e problemas posteriores que podem ser mais graves. Então, é necessário que a gente tome cuidado. Então, as pessoas, a circulação, ela deve ser controlada, as medidas de precaução, elas têm que ser muito mantidas. Se eu estou circulando muito e volto para casa e resido com a minha avó, eu tenho que manter o distanciamento. Se eu chegar perto dela, é bom que eu mantenha o uso de uma máscara, etc. Por quê? Para preservá-la, para preservar ou para evitar uma maior contaminação dos idosos que estão cumprindo a quarentena. É um pouco isso que a gente tentou discutir, né? Pelo menos nesse primeiro
Sim.
momento.
Agora, professora, mais uma questão. Então, eles têm tomado os cuidados e tudo isso que a senhora descreveu, a gente está considerando um ambiente ainda em casa, familiar. E nestas instituições, não é? A história se repetiu, quer dizer, porque aí eles estão, né, eles também, em algum momento, ficaram privados de receber visitas em função destes riscos todos que a senhora descrevia. É, muda a rotina daqui em diante, quer dizer, a pandemia vai trazer algo de diferente em relação também ao funcionamento, ao cuidado e à atenção nestas instituições?
Esse é um movimento que a própria frente, né, eu faço parte da frente, tem mobilizado. Assim, o que a gente tem discutido, o que se tem discutido em relação a isso, que todo este movimento que foi realizado com o maior cuidado nas instituições, né, ele não morra com a pandemia. Quando a pandemia acabar, a gente não sabe exatamente quando vai ser isso, né, pelo menos pelo que nós temos ouvido, que está acontecendo, então talvez isso perdure algum tempo. Então, não é uma questão de só acontecer esses maiores cuidados em relação à pandemia. Este cuidado maior, ele tem que permanecer. Então, todo este movimento em prol do benefício das populações mais vulneráveis, do maior cuidado a essas populações, isso deve permanecer e, na verdade, o que se tem trabalhado é que se institua, de fato, uma política nacional de cuidados de longa duração. Essa é uma briga antiga das pessoas todas que trabalham com gerontologia. Por quê? Porque cada vez eu tenho mais idosos na população que precisam de cuidado permanente. Então, eu preciso de uma política que olhe para isso. A pandemia fez com que essa urgência deste olhar acontecesse, mas ele não deve ser rompido quando ela for controlada. Estes cuidados precisam permanecer. Essa é uma coisa que a gente tem visto. Então, muitas das coisas que foram feitas nas instituições, espera-se que elas permaneçam, porque elas trouxeram um resultado muito positivo. É claro que teve aquela questão muito discutida do distanciamento, do isolamento. Aí, muitas das questões tecnológicas foram utilizadas para minimizar essa situação que é ruim, etc. Muitos idosos têm mais dificuldade para fazer de novas tecnologias, ou porque nunca tiveram acesso, ou porque tem algum comprometimento cognitivo que impeça isso. Mas, mesmo assim, as instituições, de um modo geral, tentaram minimizar esta perda, assim, esse comprometimento emocional por conta do distanciamento. A gente ouviu histórias, inclusive, de instituições que tinham muro e que derrubaram o muro para permitir que as famílias de um lado vissem os idosos do outro lado e se mantivesse um distanciamento maior. Quer dizer, existe sim todo um movimento da sociedade civil preocupado com o bem-estar desses idosos. É de todo mundo? Não, como nada, né? A nossa realidade é para todo mundo, mas existe sim esse movimento que está mais concentrado e o que não se quer é que ele se perca ao final da pandemia, né?
Bom, são dados, olha, são 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, segundo a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil, dados atualizados de 2020, 19 milhões de dados. E como a professora já indicou, né, está acontecendo essa transformação na pirâmide e nós temos cada vez mais, as pessoas vão viver mais tempo, e nós teremos uma população significativa com mais de 60 anos, então nós vamos precisar ter políticas, né, professoras específicas para este grupo, para o atendimento, que os ganhos durante a pandemia permaneçam. Essa é uma ideia muito importante. Para finalizar, alguma conclusão a mais ainda que a gente pode compartilhar com o nosso ouvinte em função desse estudo?
Eu acho que nós só devemos lembrar nesse momento a questão da flexibilização. Existe sim toda uma pressão política, principalmente, da questão da flexibilização. É compreensível isso. No entanto, alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, junto à população idosa, nós temos aproximadamente 23% da população que mora com crianças e adolescentes em idade escolar, tá? Difícil uma criança manter isolamento quando está na escola, porque ela abraça, ela beija, ela tem contato, essa coisa toda. Na hora que nós temos este percentual de pessoas idosas que residem com seus netos, e eles podem voltar a circular de forma maior, né, fora de casa, etc., o risco de contaminação destes jovens, que podem ser assintomáticos e trazer essa contaminação para dentro de casa, é muito grande. Né? A gente está vendo isso agora, como se tem ouvido nos diferentes noticiários, como se estivesse acontecendo uma nova onda, uma segunda onda na Europa. Por quê? Porque houve a flexibilização, a volta em alguns lugares para a abertura do comércio, a abertura das escolas, etc., e um índice de contaminação muito alto. E daí, muitos países voltaram atrás, voltaram a fazer o lockdown de novo por conta do aumento expressivo da contaminação. Então, a gente tem que aprender com isso e pensar seriamente, dado que a gente já tem essa informação das pessoas que consideradas mais vulneráveis à gravidade, eu acho que é a gravidade do coronavírus, eu acho que é isso que é importante colocar. Na hora que eu vou pensar neste conjunto, eu tenho que pensar que essas pessoas precisam continuar a ser protegidas, então tem que ser um pensamento de sociedade, né? Não só um pensamento político, mas principalmente um pensamento de sociedade.
Eu gostaria de agradecer a participação da professora Ieda Aparecida de Oliveira Duarte, da Faculdade de Saúde Pública, coordenadora do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, estudo longitudinal sobre as condições de vida e saúde dos idosos no município de São Paulo. Professora Ieda, muito obrigada pelas informações passadas aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane, a gente está sempre à disposição no que a gente puder colaborar. Eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar com as pessoas e a gente sempre espera que isso possa ajudar de alguma forma.